Fala pessoal, salve salve simpatia, estamos aqui para mais um episódio do Mapa da Copa, episódio de número 23.
Chegamos lá,
hein?
Tudo bom, Léo?
Já temos um time titular, um time reserva e já estamos montando o terceiro time do Mapa da Copa.
O grupo vai ficar longo, pode ter certeza.
Não tem grupo curto? ET não é um grupo curto?
23, Léo, o que, que te lembra? Jogadores com a 23.
Michael Jordan.
23, Michael 23 Jordan.
É um número, ele eternizou esse número 23.
É.
Tanto que tem jogadores que usam o 23.
Em homenagem ao ídolo, né? O Michael Jordan. 23, lembra alguns aí. David Beckham, me lembro pelo Real Madrid, no Galáctico. Ele era o 23.
Até porque o 7 era o Figo, né?
É.
Ele era 7, ele pegou a camisa do Cantona.
Não, o 7 era o Raul e o 10 era o Figo.
Isso, o Raul, que era um patrimônio do Real, formado na base, estreou com 17 anos. E aí ele jogava com a 7 do Cantona no United. Uhum. Então lá ele pegou a 23. Tudo bem, Cristiano Munari?
Tudo bem. O número 23, já vou entrar no assunto, que hoje vai surgir uma ideia, um novo quadro agora no Mapa da Copa. Hoje não vou poder dar dicas de série, então
não,
eu vou vir com outro quadro.
Vai poder.
O número 23 foi do Dibu Martínez, o goleiro da Argentina campeão do mundo, que fez a maior defesa da história do futebol.
Tem como, irmão? Tem como, irmão?
Salvando. E agora, já que nós estamos falando de Dibu Martínez, número 23, campeão do mundo... Se for falar de outro goleiro também, da seleção argentina, ex-goleiro da seleção argentina, finalista de Copa, esse não conseguiu fazer a defesa para evitar o gol da Alemanha em 2014, o Sérgio Romero, que já é meu voto para o novo quadro, que é o craque da semana na Libertadores. O meu craque da semana é Sérgio Chiquito Romero, que pegou 2 pênaltis e classificou o Boca.
Pegou 8 de 14 pênaltis.
8 de 14 pênaltis com a camisa do Boca.
Ele é pegador de pênaltis, né?
Ele sempre foi. O Chiquito Romero é curioso porque ele é formado no Racing.
Torcedor.
Ele não comemora, né? O Boca se classifica e ele não comemora. E no campo, no gramado do cilindro, ele é perguntado pela reportagem por que ele não comemorou. E ele diz, porque eu sou o torcedor desse clube e amo esse clube, o Racing.
E ele foi muito...
Profissionalismo,
foi muito criticado pela direção do Racing, que jogou ele contra a torcida. Ele foi muito vaiado no cilindro, né? Quando ele entrou no aquecimento, cada vez que ele tocava na bola. E o respeito... Isso é muito comum. E algo comum na Argentina é de os jogadores que vão para a Europa... Eles doam dinheiro para o clube que o formou, principalmente para as categorias de base. E o Chiquito Romero, que foi para a Holanda, né? Ele foi para o AZ Alkmaar, e ele doou dinheiro para a base do Racing. É muito comum o Kiri Gonzalez fazer isso no Rosário, todos fazem. E, enfim, e aí aquela questão do dirigente passional amador que tenta tirar proveito de tudo para mobilizar a torcida, mas o ídolo é o ídolo, né? O ídolo está acima de qualquer picuinha, de qualquer manobra para tentar fazer média com a torcida.
Atarrou Romero.
E a questão do Romero, essa questão dos pênaltis que tu falou é interessante, porque ele é vendido pelo Racing ainda na base, né? E ele tem um torneio, um campeonato, uma Copa Argentina, alguma coisa, que a final é contra o Boca, sub-19, se não me engano. Ele pega 3 pênaltis contra o Boca, e aí ele vira o destaque e tal, o Racing é campeão nessa final, e aí depois ele é vendido pro futebol holandês. Então teve essa relação dos pênaltis na base do Racing, com a venda dele num jogo contra o Boca.
Naquela época ele tinha um cabelo longo e até a bunda.
Sim.
E hoje ele cortou.
Goleiros cabeludos.
Faz tempo que ele cortou e hoje ele tá o sósia do Felipe Duarte.
Isso, é verdade, eles são parecidos.
Quem é Felipe Duarte?
Acho que é ex-integrante Duarte. Ou integrante.
Eles são parecidos.
Ah, o Felipe, que trabalhava com a gente.
Isso, Felipe Duarte, férias ainda.
Onde é que ele tá?
Ah, férias.
Ah, ele trabalha conosco, ele
trabalha,
tá nos quadros
trabalha.
Ainda.
Olha, tipo... pelo contrato dele, ele volta semana que vem.
Tá, tipo,
acho.
Assim, no final do ano, o kit, aquele de Natal, que vem aquele Chester.
Isso.
Né,
kit Peru.
Champanhe, ele vai receber.
Vai receber. Não sei se tem uma questão de frequência,
não,
né?
É porque faz tanto tempo que eu tinha até esquecido do Felipe.
Mas vai receber.
A nossa equipe, ele é grande. E como ele tá sempre viajando até de férias, mas ele continua,
continua.
Semana que vem tá aqui.
E é parecido com o Romero. O Romero...
Muito parecido.
Esse número, assim, de pegar 8 pênaltis em 14, pra ter uma ideia, né? Pegando os goleiros tops. Por exemplo, Alisson, Ederson, Donnarumma, Courtois. O goleiro bom que pega pênalti tem cerca, assim, de 40% de aproveitamento em pênaltis. Cara, ele pegou mais que a metade nessa estatística. É muito alto.
58%.
É muito alto.
Antes de Boca e River, fizeram uma comparação com o Armani. O Armani tinha 4 em 25.
Uhum.
E o Armani pegou muito contra o Inter. No outro dia, a imprensa argentina estava criticando muito o Armani porque ele não defendeu nenhuma cobrança contra o Inter.
É.
A eliminação do River. E assim, e aí pesa pela rivalidade lá.
O Rocher não defendeu também, né?
O Rocher não defendeu.
Pegou.
Só que, só que como o Inter passou, e não virou debate.
Sim, um gol dele ainda.
Mas na Argentina foi bem assim naquela semana. O River cai contra o Inter com 10 cobranças, nenhuma defesa do Armani. No dia seguinte, o Boca passa pelo Nacional de 4 cobranças, o Romero pegou 2 nas oitavas.
Uhum. E a gente começa a fazer esse balanço das quartas por esse jogo, já que a gente abriu falando do Boca. A camisa pesa, hein?
A camisa pesou.
A tradição pesa, o Boca não está jogando bem. O Boca deu uma subidinha no seu patamar com a chegada do Cavani, que é de outra turma, é de outro naipe. É como o Suárez estava jogando aqui no começo do ano. Mas o Boca tá jogando pouco, só que a tradição do Boca, ela fala muito mais alto. O Boca é um time talhado para esses mata-matas. A gente conversou, Munari, nessa semana. O Boca, dos últimos 8 mata-matas, ele fez gol só contra o Nacional.
No 2-2.
8 jogos de mata-mata. Jogos de mata-mata.
Eu vou ter que falar sobre isso, que eu sempre tenho que falar sobre isso. Contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols legais que o VAR tirou, né? Mas tudo bem. Tá bem. Não, é real, não podemos brigar com os fatos. Uhum. Mas contra o Atlético Mineiro foram 2 empates em 0-0, caiu nos pênaltis. Contra o Corinthians, a mesma coisa. E aí, em 2021, o Atlético, 2022, o Corinthians.
Do Vitor Pereira.
Agora, em 23, empatou os 2 com o Nacional, 0-0 em Montevideo, 2-2 na Bombonera, o único que fez gols. E agora, 2-0 com o Racing. Então, são 8 jogos sem perder, né? Porque você empatou todos, né? Caiu, passou 2 vezes nos pênaltis
e não leva gol.
2 vezes nos pênaltis.
E não leva gol
o
também.
O último jogo que alguém venceu, aí nós vamos voltar para 2020, aquela semifinal contra o Santos, que o Santos faz 3-0 na volta na Vila, com o Cuca de treinador. E a ida foi 0-0 na Bombonera. Então o Boca também não ganhou a ida contra o Santos naquele jogo. A última vitória do Boca no mata-mata de Libertadores contra 2020, não, contra o Racing. Nas quartas de final, depois de eliminar o Inter nas oitavas.
1-0 Boca... gol do Tevez aqui, no Beira-Rio.
E perde lá 1-0.
E perde lá 1-0 e passa nos pênaltis.
Isso, nas oitavas. Aí nas quartas pega o Racing, perde por 1-0 em Avejaneda e vence na Bombonera por 2-0, gols do Vigia e do Sálvio.
Racing do Becatiesi, então, que tinha passado pelo Flamengo nas oitavas.
Pelo Flamengo, que era o Flamengo do Ceni, né?
Do Ceni.
Do Ceni.
Uhum.
Enfim, chega forte. Chega. E aí tem a Bombonera, tem todo o contexto.
O Boca, pela 19ª vez, é semifinalista de Libertadores. Apenas 2 times têm mais semifinais que o Boca.
River e?
Penharol. Os 2 com 20.
O Boca é o maior finalista com 11, né? Uhum. A grande questão que eu acho que...
O Inter tem, só pra comparação, o Inter tem quantas semifinais?
7.
7.
7.
7?
Olha só, cara.
Contando aquelas 2, na época que o formato era diferente, era um triangular em 77, um triangular contra Cruzeiro e Portuguesa da Venezuela, cai. Em 80, um triangular com Vélez e América de Cali, passa e é vice-campeão contra o Nacional. E depois disso, em 89, contra o Libertad.
Olímpia.
Isso, Olímpia. 2006 contra o Libertad, né? 2010 contra o São Paulo e 2015 a última vez contra o Santa Fé, contra o Tigres.
Tu imagina, e a gente tá super valorizando aqui a chegada entre a semifinal. Olha a dimensão disso, o Boca tem 19 semifinais.
19 semifinais.
É, e se for pegar, o Boca venceu a última Libertadores 2007, chega 2008 na
Passa pelo Cúcuta. Na semifinal, em 2007.
É, exato. 3-1, jogo de volta, fumaceira, né? Isso aí. Aí depois, 2008, chega a semifinal e perde pro Fluminense. A 2016, chega na semifinal e perde pro Del Valle.
Uhum.
Aí chega em 18, elimina o Palmeiras. E depois, 19, cai pro River, na semifinal.
Esse Boca chega forte...
Me fez aqui. Tu quer dos brasileiros? Não, porque tem um gancho com o Palmeiras também. O Palmeiras é o brasileiro com mais semifinais, são 11, conseguiu essa classificação agora, e o Grêmio vem na sequência com 10.
Olha só, e a gente enaltece muito a participação dos brasileiros em Libertadores, do Grêmio, que eu acho que é o segundo ou primeiro no ranking de mais participações em Libertadores.
Só perde pro Palmeiras.
Só perde pro Palmeiras, e a gente enaltece, e são 10. O Boca tem quase o dobro
do
que Palmeiras e Grêmio.
Impressionante. River e Peñarol tem o dobro, por exemplo.
Tem o dobro. É. Mas voltando ali, Bertoncelo, esse Boca, vocês acreditam que ele chega muito forte? Que ele chega, que a camisa pode pesar nessa hora decisiva, que a tradição, que a mística? E pode encaixar esse time, fazer com que ele jogue, já que o Almirón não consegue impor a sua ideia de jogo. O Almirón, na verdade, ele é um Diniz argentino.
Eu acho que o grande ponto sobre o Boca é essa coisa de mística, eu não entro muito assim, mas a questão é o ambiente do clube.
Me deu um pau.
Ele
me deu um pau.
Pelo que ai, ai. Né? Não, ele é contra a mística, mas pelo que ai, ai.
Ele veio frontalmente me criticar.
Essa bobagem não vou falar. Né?
Não, eu entendo o que o Léo quer dizer, porque assim, acho que o clube tem que... Não é a mística, ela não tá ali. O clube tem que resgatar essa mística. Né? O Boca do Schelotto, que jogava muito mais do que esse time do Almirón, ele não tinha essa mística. Porque o Schewotter era um treinador de futebol ofensivo, né? 4-3-3, sempre, não abria mão, os zagueiros lá em cima, um time que jogava se expondo, que atacava o tempo inteiro. E tanto que até hoje o Schewotter teve criticado perder a final pro River por isso, né? Porque ele não foi o Boca. E que o Gallardo sim foi com mais copeiro. O Gallardo no jogo da ida da final coloca 3 zagueiros, surpreende e tal. Então acho que o Boca, esse Boca atual, ele tenta resgatar um pouco dessa mística. Então não é, ela não tá sempre no clube, depende de como o clube trata, né? E o Boca, nesse momento, o Boca tá tratando como prioridade passar de fase, jogo a jogo, Libertadores, do jeito que for. Não é o tipo de jogo que eu mais gosto, o que o Almirón tá fazendo. Mas, por exemplo, ele fez um jogo na Bomboneira muito bom. Eu gostei do jogo do Boca da ida. O Boca pressionou o Racing, principalmente no primeiro tempo.
Criou muito. Né?
Criou bastante. No segundo tempo, já depois das mudanças do Gago, não, o volume ofensivo diminuiu. Mas no primeiro tempo foi muito pra cima. Só que aí ele não conseguiu ganhar, né? Ele não conseguiu. Aí tinha duas opções pro jogo da volta. Tentar, ainda que fosse em Avejaneda, repetir a ideia e ir pra cima. Ou apostar no seguinte: eu tenho um goleiro que pega muitos pênaltis, eu vou jogar na casa dos caras, eu vou jogar pressão pra eles. E o Boca foi um time mais defensivo, sofreu muito no primeiro tempo, embora o Racing, no jogo geral, não chutou nenhuma bola no gol, né? Mas teve 11 finalizações, algumas perigosas. E no segundo, ele inicia com 3 zagueiros, uma meia de 5 para defender, não funciona, com Merentiel e Cavani, né? O posicionamento do Cavani foi estranho, o Cavani foi quase um meia, né, recuando.
Como ele jogava na seleção uruguaia até a Copa de 18.
É, com o Suárez, né?
Na frente e o Cavani, e ele mais atrás, livre.
Mas 5 anos a menos, né?
É.
E aí no segundo tempo ele muda e volta para uma meia de 4, com a entrada do Engant do Valentino no zagueiro, coloca um ponto ao Ranço, deixa o Cavani como 9. O Boca equilibra o jogo com o Racing, mas o jogo fica ali, ninguém dominando, mas também o Boca não atacava muito, e lá faltando 10, 15 minutos, fica claro que o Almirón quer levar para os pênaltis. E tanto que as últimas trocas dele, ele coloca o Zárate e coloca o Ceballos, um garoto de 21 anos, entra aos 44 do segundo tempo para bater pênalti e bate o primeiro pênalti. Então, assim, o Boca estava muito bem estruturado para jogar pelo empate em Avejaneda, para levar para os pênaltis, muito confiante no seu goleiro e muito tranquilo nisso. Então, aí entra essa mística da questão do seguinte: nós vamos confiar nisso, nós não precisamos vai jogar bem, nós temos que passar. E o clube, o ambiente do clube, torcida e até mesmo a imprensa, entendeu que aquele vira um jogo para passar. Então, a cobrança na Argentina, na quinta-feira e hoje, nos próximos dias, ela não é o Boca precisa jogar mais, é o Boca fez o que tinha que fazer para passar. Bom, agora é com o Palmeiras. Qual é a estratégia contra o Palmeiras? Mas o ambiente do clube entra nessa coisa assim: Libertadores, a gente tem que passar de fase, a gente tem que tentar ganhar, passar. Não importa como. Certo. Não está uma cobrança pelo rendimento melhor. Isso é curioso.
E por outro lado, o nosso queridinho aqui do Mapa da Copa.
Quem?
Felipe Duarte?
O Gagoneta?
Não, Felipe Duarte.
Fernando Gago?
Felipe Duarte é o nosso desaparecido. Até nós temos que fazer uns cartazes.
Isso. Botar uma foto dele aqui.
Botar uma foto aqui.
Uma fotinha assim, ó.
No Instagram Duarte. Tu coloca, quando tiver a chamada. Procura, do Mapa assim. Da Copa.
A gente bota a foto do Romero.
É. Não, e assim, pode entrar pelo nosso Instagram, mandar quem tiver informações. Manda que a família está preocupada. A família RBS, principalmente. Mas o nosso queridinho aqui, o técnico mais bonito da Libertadores.
Isso, é verdade.
Ele precisa dar o passo à frente. Teve a Copa da Superliga, que ele faz uma senhora campanha e perde nos pênaltis pro Boca.
Pro Boca, num jogo que o Racing amassou.
Então, assim, o Racing o Racing tem ganho Supercopas, né?
Sim, duas do Boca, hein?
Duas, aliás, do Boca. Mas tá faltando pro Gago dar o passo adiante, Bertoncello? Ser mais, daqui a pouco, mais um jogo mais maduro, um jogo mais copeiro, porque ele tem bom trabalho.
Tem.
É verdade que o Roger Martínez fez muita falta.
Sim.
É. Faria muita diferença.
Foi a
mas
a
o Gago tem um trabalho desenvolvido, um trabalho bom, mas ele precisa dar o passo adiante.
Eu esperava mais, Léo, do Quinteiro também. Foi, sim, um jogador que foi trazido nesse segundo jogo.
Por que ele joga de pochete? É o único que...
É bochechudo também, né? É bochechudo também, um pouquinho, né?
Se um dia quiserem regravar a turma do Chavo, né?
Isso, sabe? Exato.
Mas enfim, mas sabe, ele joga, Léo, de pochete, não entendi.
O Racing eu gostei bastante, curiosamente, dos zagueiros, né? O Cigali e o Piovi, e os dois, sim, erraram os pênaltis, né?
Verdade.
Ou as penalidades foram defendidas pelo Romero. Sobre o Boca, eu vejo assim interessante o Almirón ter feito um esquema para privilegiar o Fabra e o Advíncula. Não deu certo, o Murari falou. Só que eu acho que passa muito do Boca tentar igualar o favoritismo contra o Palmeiras, a questão de o Almirón achar uma forma do Cavani render. Ele não achou essa forma ainda.
Esse, né, é o ponto.
Ele tem que achar uma forma do time potencializar a individualidade do Cavani, que ele merece isso.
Merece.
Né? Mas, tirando isso, eu acho que o Palmeiras é favorito. Imagino um Palmeiras na Bomboneira fazendo o mesmo esquema que ele fez contra o Deportivo Pereira, que é jogar com o Marcos Rocha como um lateral direito, mas recuando como zagueiro, formando uma linha com o Gustavo Gomes e o Murilo. E o Mike ser esse jogador que se, tanto faz a extrema quando ele também volta como um lateral. A minha dúvida agora é, sem Dudu, se ele faria de colocar o Arthur pelo outro lado, né? Porque o Palmeiras ele passou com facilidade pelo Deportivo Pereira, mas o Dudu se machucou. Então é, pode ser que ele fique fora por um grande tempo. E a partir disso, quem que ele coloca como o extremo pela esquerda? John, o Hendrick, improvisado lá. Então eu imagino que o Abel Ferreira ele vai construir um Palmeiras colocando o Arthur pela esquerda.
Sim.
Né?
Que não é a característica.
Não é a característica dele. E colocando o Mike como extremo pela direita.
É possível. Aí segura o Marcos Rocha, faz uma linha de três zagueiros.
Libera o Zé Rafael,
o Veiga.
O
Palmeiras tem dinheiro, mas não tem um grupo numeroso, né?
É, e até porque é o setor forte do Boca, né? O Boca não teve. Aí, no jogo também, pesou no jogo da volta o Barco.
Sim.
O Valentim Barco não jogou. A volta que o Barco é um lateral de origem, mas é muita qualidade técnica.
Tem muita qualidade técnica.
E ele tá jogando como um extremo, às vezes, como meia.
19 anos.
19 anos. E ele é um cara que desde os 16, 17, ele já aparece naquele... Sabe aqueles videozinhos que aparecem na internet, assim, fazendo dribles, enfim, muita qualidade. Ele demorou um pouquinho pra estrear no profissional, porque tinha uma questão contratual, o Boca queria se proteger de um assédio europeu, porque sabia que ele iria ser vendido. Mesmo assim, a multa dele é baixa, 14 milhões de euros só. Ele recebeu uma proposta do futebol inglês, não vou lembrar qual o clube agora nessa
deve
janela.
Deve ser o Brighton. É o Brighton.
Nenhum clube europeu faz uma observação de mercado melhor na América do Sul do que o Brighton. Impressionante. É.
Vamos lá, o Brighton, rapidamente. O McAllister.
Caicedo.
Caicedo, o
Enciso, o paraguaio.
O Enciso.
Que eu nunca ouvi falar, já estava jogando na Inglaterra.
O Enciso jogou pelo Libertar. E aqui do lado a gente não consegue ver.
E o Brighton consegue. E aí o que aconteceu? O valor da multa eles acertavam pagar. Então dependia o acordo com o jogador. Os empresários queriam negociar e aí, claro, entrou a figura do Riquelme, conversou com o Barco e o Barco aceitou permanecer, recusou a proposta para jogar a Libertadores. Tanto que como a janela fechou dia 31, fechou ontem, né?
Hoje.
Fechando dia, hoje, dia 1º.
Hoje, no caso, dia 1º.
Isso. Se o Boca tivesse perdido para o Racing, muito possivelmente ele teria saído. Né? Como o Boca classificou e vai ficar agora para jogar Libertadores, aí deve sair em dezembro. Mas o Barco nesse setor com o Fabra é o ponto forte do Boca. Então, o Abel é muito estrategista.
Vai botar o Mike ali.
Com certeza vai tentar explorar. Até porque o Fabra defensivamente é fraco.
Uhum.
Então, acho que o jogo passa muito por esse setor. Como o Palmeiras vai conseguir controlar Barco e Fabra e como vai atacar as costas.
Agora, é uma falta que faz muito grande. A gente está entrando no Palmeiras, o Dudu, né?
Dudu.
O Dudu desequilibrante do Palmeiras.
Mas sabe assim, eu vou fazer um paralelo aqui. Há muitas críticas ao Wanderson, tô pegando o Inter já aqui, porque ele faz poucos gols. O Wanderson na temporada tem 4 gols.
E 10
assistências.
Ou seja, 14 gols do que o Inter tem na temporada...
Passaram por ele.
Bastante.
Eu não pesquisei antes, mas eu vou dizer quantos gols o Dudu tem no ano. Olha só.
Ele ficou com um jejum grande, né?
O Dudu, na temporada pelo Palmeiras, ele tem 3 gols. O Dudu, na temporada, pelo Palmeiras, tem 3 gols. Alguém tem dúvida da importância que o Dudu tem pelo Palmeiras? O Dudu é muito importante pro Palmeiras e não precisa realmente de gols para ser importante. E a carteirinha dele é atacante, né? Mas sim, o Palmeiras vai sentir muita falta do Dudu. E entra, Léo, num ponto que tu trouxe, que faz tempo já. E aí valoriza o trabalho do Abel Ferreira. O grupo do Palmeiras é curto. O Palmeiras tem um excelente time titular. Mas as peças de reposição não são tão boas.
E o Abel, depois de um jogo do Brasileirão, ele desabafou e disse, olha, se começar a sair todo mundo, o treinador vai sair também. Porque ele tá precisando de reforço.
Tá precisando de gente.
O Palmeiras tem uma estratégia, isso eu já ouvi do Cícero Souza, que é o gerente de futebol, é uma estratégia do clube. O Palmeiras trabalha com um grupo de 27 jogadores, 28 no máximo, contando os goleiros.
Uhum.
E aí, quando precisa de algum jogador que tem alguém lesionado, eles buscam na base.
É.
Então eles completam o grupo com meninos. E aí chega, quando tu perde um jogador dessa magnitude como o Dudu...
A reposição é o John.
E tem a questão do Hendrick, né, que é curiosa.
O Hendrick,
porque
a reposição...
o Hendrick tá vendido pro Barcelona...
Pro
Real Madrid, perdão. E ele não é nem a primeira opção.
O Vitor Roque foi pro Barcelona. As nossas duas joias vão se bater lá no...
É. Ele não é nem opção pra... Ele tem 17 anos, a gente falou do Barco, né? O Barco tem 19, ok, 2 a mais. Mas
17 anos,
é protagonista
do
Boca, né?
É muito
novo. O Hendrick ainda é muito jovem, 17 anos. Mas, por exemplo, machuca o Dudu. E ele não é a primeira alternativa. Uhum. A gente poderia pensar, pode abrir o Rony do lado e colocar o Endrick na frente, né? Então, assim, e esse debate existe em São Paulo, né, do Endrick não está sendo tão aproveitado.
Mas a gente vai tirar o Rony do lugar em que o Rony explodiu.
É. Por causa do Abel, né?
Por causa
porque
do Abel.
O Rony vira centroavante. Pelo Abel. Pra quem olha pro elenco, ah, com esse elenco aí é fácil porque só tem craque. Não, não. O centroavante do Palmeiras era o Luiz Adriano não tava rendendo, e aí o Abel inventou o Rony como centroavante.
E eles trouxeram o Merentiel
e o reserva era o Daverson. Luiz Adriano e Daverson. E mesmo assim, quem deu certo foi o Rony, improvisado como falso 9.
Enfim,
como o Scarpa foi improvisado como lateral e deu certo. Outra, né?
Deu certo.
O Mike como ponta.
É. E o Palmeiras já perdeu o Danilo. Aí ele recuou o Zé Rafael, que era um meia, o Rafael é meia de origem, para jogar
mais atrás
partindo
também.
De trás.
Com um menino junto volante, ali, né? Um Gabriel Menino junto, ou o Richard Rios, né? É. Ele tem intercalado esses
Gabriel
dois jogadores.
O Gabriel Menino, ele recuperou, porque o Gabriel Menino tinha deslumbrado, né? E perdeu espaço, ele recuperou o Gabriel Menino. Enfim, é um grupo muito ajustado do Palmeiras, e a perda do Dudu, ela vai bater muito forte. E o Gustavo Gomes ainda não saiu.
Mas esse é muito bom zagueiro, né?
Mesmo com a proposta, uma proposta absurda, né? Uhum. Do futebol árabe. O Palmeiras que não vai vender, a Leila Pereira que não vai vender.
Todos os dias eu acordo e rezo um pouquinho para ver se eles vendem o Gustavo Gomes.
Vendeu o Gustavo Gomes.
Se vendeu o Gustavo Gomes, a boca passa.
O Palmeiras...
Deu Luan contra o Cavani?
É.
Não, se vendeu o Gustavo Gomes, cara...
Ficaria Luan e Murilo, a zaga.
Murilo, é. Não, enfraqueceria muito. Não, o Gustavo Gomes é disparado o melhor zagueiro da América do Sul. É. E curioso, né, que o Gustavo Gomes... Ele era... 2018 ele tá no Milan, ele negocia a ida pro Boca. O Boca já tinha contratado o Esquerdoso naquela época. O Esquerdoso e Gustavo Gomes é a zaga do Lanús, campeão da Sul-Americana.
De 2015, contra a Ponte Preta?
É com o Esquerdoso de treinador.
15 ou 14?
É, algum ano assim. O Esquerdoto, né? Depois os dois saem e aí o Esquerdoto...
14 é Goiás Independiente, não é? Que o Grêmio joga a Libertadores.
Não, esse é 10.
Esse é 10.
Não, é 13. Ah, 10, o Lanús é campeão em 2013.
13. Ponte Preta e Lanús.
É. E aí o Esquerdoto queria ter os dois no Boca. O Boca negocia com o Milan, acerta com o Gustavo Gomes e na hora de assinar tem uma discussão sobre a cotação do dólar. Porque o Boca queria mais baixa, o empresário Gustavo Gomes mais alta. Nesse meio, o Palmeiras... O Boca tenta fazer uma... Aquela recuo estratégico, não, ele vai aceitar. Nesse meio termo, o Palmeiras se mete na negociação e leva o Gustavo Gomes. E é curioso que o Alexandre Matos, que era o executivo, não foi uma visão de mercado do Palmeiras. Ele contou numa entrevista, num podcast, um tempo atrás, dizendo o seguinte: nós procurávamos um zagueiro. E aí eu vi que o Boca estava contratando o Gustavo Gomes e... Pô, se o Boca está contratando, é bom. Foi lá e fez a proposta. Assim
tem,
chegou o Palmeiras.
De mercado,
mas
viu?
Tem um bastidor que o Cebola, o Alexandre...
Andrei Lopes,
ele liga... para um jornalista local aqui que domina muito. Eu não vou dar o nome porque ele não me autorizou, né?
Tu? Foi tu mesmo?
Não, não fui eu.
Ah, tá.
Não, eu me autorizaria. eu perguntaria para mim mesmo, para minha outra identidade.
Ô, Léo, o que tu acha desse jogador? Vou te mandar um vídeo dele.
E aí ele liga, o Cebola é auxiliar técnico até hoje, para perguntar o que achava desse jogador. E aí, ou seja, o Palmeiras, embora nesse movimento rápido do Alexandre Matos, ele buscou informações para não contratar no escuro. E estava no Milan, encostado no Milan.
Sim, não chega a jogar no Milan, não consegue jogar.
Mas, enfim, é um confronto...
Porque o estilo dele não casa com o futebol europeu, né?
É um confronto que vai ser interessante de ver, de ideias.
Um grande jogo.
Sobre... E agora a gente...
Rapidinho, sobre Palmeiras, tá? O Palmeiras, ele chega pela quarta vez consecutiva a uma semifinal. Né? Desde 2020. Não, 2018 contra o Boca.
Que 19 não chega a cair pro Grêmio nas quartas.
Então é 2020, então. 2020,
são 5 e 6 anos.
É, isso aí. 20, 21, 22 e 23. 4 anos consecutivos com Abel Ferreira, que o Palmeiras chega na semifinal da Libertadores. É o brasileiro com mais semifinais em sequência, igualando o Santos do Pelé, que ficou 62, 63, 64 e 65 chegando à semifinal, num formato diferente. E... O time que mais vezes chegou em sequência a uma semifinal foi o Peñarol, 6 vezes também nos anos 60. Então o Palmeiras também fazendo história.
Aqui sobre aquela da mística que tu falou do Boca. O Palmeiras hoje tá com essa mística, o Palmeiras do Abel. Pode ver, o Palmeiras não tá brigando pelo título brasileiro com o Botafogo. Não tá, tá muito longe. Mas no mata-mata, na Libertadores, parece que o Palmeiras tá com essa coisa assim, do clube que entende que havia tudo vai pra Libertadores.
E o jogo de volta é no
Allianz Parque. Parque.
Aí tem histórico, né?
Tem a questão do gramado, né?
É.
Que faz diferença.
Sim, faz diferença. Eu lembro que em 2019, o Boca pega o Atlético Paranaense nas oitavas. Naquele período que parava, tinha bastante tempo entre a fase de grupos e as oitavas, o Boca vai para os Estados Unidos fazer alguns amistosos.
Sim.
Uma intertemporada lá, treina no gramado sintético. E ganhou aqui, gol do Alexis McAllister, campeão do mundo. O Boca ganhou por 1-0 aqui em 2019, gol do Alex McAllister de fora da área.
O mundialista.
Depois o Marco Rubem erra um pênalti nos acréscimos.
E agora a gente entra naquilo que está o povo gaúcho do mapa da Copa esperando.
Sando.
Né? Como, por exemplo, o William Vicente, o arroba William Vicente.
Valeu, William.
Que horas entra no ar o mapa da Copa? Eu tô louco pelo episódio, William.
Tá quentinho.
Tá aí o que tu pediu, tá aí o que te mandaram, William. Um grande abraço. Fluminense e Inter, o que falar desse Fluminense? Joga, e joga, e joga, mas também deixa jogar. Embora no jogo de volta contra o Olímpia o Diniz tenha sido muito estratégico. Não tenha se exposto tanto. Mas o Fluminense...
Com o mesmo time, né?
Com a mesma escalação.
Não colocou mais um volante, mais um zagueiro. Não. Exatamente
não
a mesma escalação.
A casinha,
não fechou a casinha.
Tanto aqui em Porto Alegre.
E venceu em Assunção por 3-1.
É. Mas enfim, fez um jogo de velocidade de transição. Fez um jogo com as linhas baixas. Ninguém trocou tanto de lugar. O Alias ficou de um lado, o Keno ficou
do outro.
Todo mundo guardando posição.
John Kennedy jogando muita bola,
jogando,
né? Garoto que achado, né? Muito
sabe
bom.
Que ele foi recuperado, né? Ele foi emprestado. Ano passado ele surge muito bem.
Tava no interior paulista, né? Onde ele foi emprestado?
Ferroviária. Mas no ano passado o Diniz tinha conversado com ele. O Diniz é psicólogo de formação e ele vê muito esse lado, né, humano assim, do jogador. Não trata o jogador como máquina, como muitos técnicos. E ele conversa com o John Kennedy, que não se ajuda. Estava chegando atrasado em treino. Madrugadas ficam longas. Quando o cara fica famoso, as madrugadas ficam mais longas. É uma coincidência.
Você foi contigo quando...
Não, antes já eram. Antes de eu ficar famoso, já eram. Depois que eu fiquei famoso, elas ficaram curtas. Aí eu passei a me concentrar no trabalho. Mas e aí ele foi baixado pro Sub-20. Chegou a terminar o ano no Sub-23 e foi emprestado para a Ferroviária. Jogou o Paulistão lá, ele tomou um choque de realidade. Porque isso é muito comum, jogador de clube grande, né?
Sim, desde criança.
Desde
tem
criança,
tudo.
Com tudo, com todo mundo paparicando, com a chuteirinha limpa na hora de jogar, com a roupinha bonitinha. E quando tu vai para um clube de uma estrutura menor, tu sente que tu tá jogando fora. E funcionou com o John Kennedy, porque ele volta depois do Paulistão e volta muito bem. E o John Kennedy é o cara que foi o desafogo do
Acho que esse é o ponto que até publicamos em GZH uma matéria sobre isso. A forma como o Fluminense se mostrou adaptável nos mata-matas. E o que o Diniz conseguiu fazer isso. Porque a gente falou do Gago antes, é o que eu falava do Diniz. Ah, o Diniz tem uma forma de jogar, quando aquele jeito não encaixa, o Fluminense se perde. Ano passado aconteceu isso na Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? O Fluminense perde para o Corinthians dessa forma. Porque ele viu o jogo contra o Olímpia, ele sabia a pressão que o Olímpia ia fazer, mesmo sem qualidade técnica. E ele teve a coragem de manter o John Kennedy na frente, com o Cano, que foi uma novidade pro jogo da ida, né? Ele tira um volante, o Lima, passa a jogar só com o André de volante, fica com o Ganso como homem mais próximo. É um 4-1-3-2 como o Kudê, né? Não é a mesma forma, a mesma movimentação, mas a mesma...
Se defende num 4-4-2,
fechando com o Ganso lados... por dentro, como se fosse volante. Isso é loucura.
Exato, e fechando os lados com Arias e Keno.
Com Arias e Keno. No jogo do Maracanã, ele já adota essa ideia de um ataque mais posicional com Arias e o Keno aberto e trazendo os laterais para dentro. E aí é importante pensar nisso, que ele tinha o Diogo Barbosa e vai ter o Marcel. Não existe lateral no mundo melhor para fazer essa função de vir para dentro. Então o Marcel participa da construção, é um perigo para o Inter enorme no jogo. Então o Inter tem que cuidar muito. Jogo do Maracanã, pensando, né? O Fluminense que vai ter mais...
Mas
vai...
aí tu bota o Ener Valencia.
O Valencia marca
direita,
ele. O Valencia marca o Marcel.
Já aconteceu isso. Aliás, também em GZH vai sair matéria com entrevista exclusiva
tá
com o Ener Valencia, está publicada.
Leiam.
Que o Valencia relembra o jogo contra o Fluminense e diz que ele achou estranho a forma como ele foi escalado pelo Mano naquele jogo, pelo lado direito, que fazia 7 ou 8 anos que ele não jogava assim. Mas voltando a esse tema. No jogo da volta, o Olímpia... O Diniz poderia recolocar o Lima no time e tirar o John Kennedy. E ele não. Ele mantém esse sistema. Ele até usa o Cano.
Ou
o
Martinelli
pouco.
Também poderia ser usado, né?
Ele coloca o Cano. O Cano tem uma função até de recuar um pouco mais. Pra quê? Ter o John Kennedy com a velocidade pra ter também contra-ataque.
Abre
então ele sabia que ele, não, só ter a bola, tentar tocar a bola, ele poderia ser pressionado pelo Fluminense, pelo Olímpia na força. Aquela coisa, o Olímpia rouba a bola, cruza na área. Não, vou ter o contra-ataque e faz o gol exatamente assim o primeiro gol, né? O John Kennedy em velocidade. Então é uma coisa que o Inter vai ter que cuidar. Porque além de ser o
passe
Fluminense
do Cano,
o passe não é
mas
do...
Mas o Cano participa da jogada.
Participa, é do Keno.
Desculpa, do Keno.
Do Keno.
Mas o Cano participa da jogada.
O Cano participa, depois faz os dois gols. Isso. Os outros dois gols no segundo tempo também são jogadas de transição rápida. Então, assim, é um Fluminense que ele é aquele dominador e no Maracanã. Ele foi contra os argentinos no jogo do Maracanã, foi contra o Olímpia. Mas fora de casa, ele conseguiu jogar diferente. E principalmente o jogo contra o Olímpia. Então, é o Diniz fazendo isso que a gente falou do Gago. O treinador que tem as ideias, tem um modelo consolidado... Mas que na hora do mata-mata, que a coisa resolve muito rápido, tu às vezes precisa ter uma alternativa, ter um jogo diferente. Ele conseguiu mostrar isso com o Olímpia.
O Diniz, gente, o Diniz tem sei lá, 10 anos de carreira. E em alto nível é depois daquele Audax, que ele ganha...
E 18 contra o Paranaense, não é o primeiro?
Ele tem o Audax, é, 17, 18.
18 contra o Paranaense, é o auge dele.
É o auge dele. Então, assim, ali... Não, ali não é um auge. Ali ele desponta, ele desponta como técnico, ele aparece, de, né, primeira divisão.
Uhum.
Né? E, então, assim, nós estamos falando de um cara que tem 10 anos de carreira. Porque ele passa ali por...
O Votorantim,
times pequenos.
Não, mas clube grande são 5 anos. Nós estamos cobrando que o cara tem que ter título com 5 anos em clube grande.
É um processo de maturidade. Se tu pegar qualquer profissional, um engenheiro, um médico, qualquer profissional, um motorista, com 5 anos de carreira, ele está começando a trajetória dele lá. Com 10 anos, ele vai estar mais maduro. Com 15, tu vai agregando conteúdo.
A minha dúvida, Léo, sim, tem a questão, o Diniz, ele conseguiu achar essa forma, inclusive o Cano também, decisivo mais uma vez, né? 2 gols marcados, ele é o artilheiro dessa Libertadores com 9 gols. E é outro ponto também que tem que ser cuidado pelo Inter, com o mercado, com o Vitão, com quem for. O Diniz, eu tenho só uma dúvida com relação ao pensamento dele. Eu tenho certeza que ele, profissionalmente, obcecado, ele vai conseguir de alguma forma. Mas é humanamente impossível ele ser o técnico da seleção, pensar a seleção nas eliminatórias, por mais que as eliminatórias sejam fáceis, por mais que as eliminatórias deem 7 vagas para a Copa, por mais que seja fácil que o Brasil consiga sua classificação, o Diniz vai passar alguns dias pensando em seleção brasileira. Partidas contra Bolívia e Peru. Repito, jogos fáceis.
E ele levou os auxiliares para
a seleção. Levou os auxiliares, o Eduardo Barros, isso, e outros. A grande dúvida é que nesse período o Coudet vai azeitar o time, tem só 3 jogos para fazer isso até a partida contra o Fluminense, pensando muito nesses dias de data FIFA para trabalhar o tempo que ele não teve antes, né, para implementar mais ainda esse modelo dele. Enquanto isso, o Diniz, ok, o Fluminense está jogando assim ainda desde o ano passado, mas é muito mais preciso se ele pensar no Internacional e não dividir as atenções com a seleção brasileira.
É um bom.
É um desafio.
É um desafio e não me agrada isso. Eu acho que não, o técnico da seleção tem que ser técnico da... O Tite mostrou isso. O técnico da seleção precisa dar expediente na CBF, precisa conversar com os profissionais, precisa visitar os clubes, precisa estar em contato com esses jogadores. Enfim, me parece que o Diniz tem a grande oportunidade dele no momento em que ele teria que se dedicar só a isso. Não, e ele não pode abandonar o Fluminense.
E o que a gente está falando da carreira dele, o cara, o que mudará o patamar dele ganhar uma Libertadores
sendo campeão
com o Fluminense
da América.
Muda
o patamar.
Ontem.
Mais ainda.
Essa semana eu estava vendo um programa no Sport TV e o apresentador que entra sempre de São Paulo, que tem o programa ao meio-dia, perdão, não estou lembrando o nome dele. Já se fala muito disso e ele estava lembrando que já há alguns clubes que jogam inspirados no Fernando Diniz. E ele citou o Molde da Noruega, que é um time que joga. O Molde não, perdão, eu estou ficando velho, hein? O time que formou o Malmö. O time que formou o Ibrahimovic.
Da Suécia.
Que, Malmö, inclusive, da Suécia. O Ibrahimovic é sócio do clube, uhum, né? Ele comprou ações do clube. Joga inspirado nas ideias do Diniz, que o Diniz desenvolveu um jeito próprio de jogar. Isso que ele faz de povoar o lado da bola. Até contra o Olímpia a gente viu um Fluminense muito pragmático. Tanto que ele perde o Felipe Melo com cartão amarelo, tá cansado, e para não perder o Felipe Melo expulso, ele sempre coloca o André de zagueiro para construir de trás com um cara mais marcador. Nesse jogo ele botou o Marlon, botou um zagueirão. Porque ele entendeu que o jogo exigia isso. Isso é uma evolução do Diniz. Mas ele criou uma forma de jogar que é dele.
Sabe que...
Tu não vê no mundo algo parecido.
Tu sabe que eu gosto muito do conteúdo dele. O Vicente Múlia, que é o analista tático do OVEC, é um cara que dá cursos.
Ele é amigo pessoal do Guardiola.
Do Guardiola, exatamente. Quando ele escreve textos que ele fala sobre ataque funcional, né? Ataque funcional, que é aquela... Não é o que a gente chama aqui, o time que joga em função da bola e não em função do espaço, ele cita o Fernando Diniz. E um exemplo é um ataque funcional, como o Fernando Diniz virou a referência para ele, nas aulas dele, nos textos dele sobre tática, quando ele vai falar em ataque funcional e movimentação em torno da bola, o Fernando Diniz virou a referência. Ele cita ataque posicional, Guardiola, e posicional o Diniz, sabe? Para ver o tamanho do que é, para um cara que é estudioso, de ter o Diniz como referência, porque o cara realmente faz algo diferente.
E o apresentador do Sport TV que eu estava mencionando aqui é o Luiz Teixeira.
Luiz Teixeira.
Luiz Teixeira. Grande abraço, Luiz. Ele é muito bom.
O Taon, né?
Taon.
O programa.
O Luiz Taon.
Nós estamos on. Quem mais está on? Felipe Duarte não, né?
Não, Felipe Duarte está off.
Tá off.
O mapa está on. Está tão on que agora nós vamos ter...
A conexão... Copa!
Espetáculo. E o Conexão Copa de hoje, o povo tá vindo, hein?
Tá vindo com tudo.
O povo,
é impressionante.
O povo tá vindo. O mapa da
eles
Copa...
Eles querem, eles estão querendo.
Ele começou como um mapa da América e nós estamos expandindo, nós já estamos metade do Oceano Atlântico pra direita e já estamos expandindo metade do Oceano Pacífico pra esquerda. O mapa tá crescendo.
Uhum. É tipo o War, assim, jogar o War e
nós
dominando os territórios. É isso aí.
Territórios.
É isso.
Eu tô louco pra chegar lá em Bornéu, Sumatra, Ons, Quiaral, aquele lado de lá. Mas enfim, vamos devagar. Vamos devagar. O Conexão Copa de hoje, ele é uma sugestão do Afonso Jung, o arroba Jung Afonso no Instagram. E ele me escreveu...
Afonsão!
É, disse, pô, olha só que legal, uma sugestão aí pro Conexão Copa de vocês. A série Eu Marginal. É uma série argentina.
Oh.
Ela é feita pela, produzida pela TV Pública, aquela TV criada para transmitir o campeonato argentino lá no governo da Cristina Kirchner.
Futebol, né? Para todos.
Futebol para todos. E ela está na terceira temporada. Essa é uma série que está no Netflix. Né? São 33 episódios, se eu não estou enganado. Ela se passa dentro de uma prisão. E por que, que o Afonso aquilo remeteu ao mapa da Copa para o Afonso? Porque aparecem camisas de times argentinos entre os personagens que vivem naquela prisão, né, a San Onofre, uma série produzida pelo Sebastián Ortega, né, um cara que já tem umas produções muito legais de grandes crimes da história da Argentina, ele trabalha com isso. Desculpa, mulher, tô te furando aqui hoje.
Não, meu quadro,
hoje tu não
cara.
Vai ser
o... É o quadro do Perdi segundo caderno.
É, o Munari tá muito envolvido com variedades e isso. Segundo caderno, essas coisas. E aí hoje eu derrubei
só
o Munari.
Na próxima
não
eu vou
fui
indicar
eu.
Uma comédia romântica.
Não fui eu, foi o Afonso Jung. Afonso, obrigado.
Valeu, Afonso.
Sempre que tiver Participe. Alternativas. E no Conexão Copa...
E agora?
No
e
Conexão
agora?
Copa, não. E no El Marginal tem uma música, um tema, né, que é de um personagem, o Kike Erluís, que ali faz um personagem do ex-cantor de cumbia, que é um ritmo tradicional
Sim.
da Argentina.
Eu ouço muito.
Que acabou lá no presídio e ele tem essa música. E essa música que vocês estão ouvindo aqui...
Cadê?
Tá tocando.
Não tô ouvindo.
Tu tá ouvindo, agora sim. E essa música inspirou a torcida do Boca lá em 2018 a fazer uma versão, que é essa que vai tocar a versão da torcida do Boca. Então, gente, é...
Chegou o fim de semana.
Olha aí, violão. Que isso?
E nós vamos para o templo.
Vamos para o templo.
Esta enxada sempre
el
aguanta.
Tempo.
Vamos, vamos, lobostero. La doce já chegou. La fiesta empezó, bosteros. La doce já chegou. La doce já chegou. La fiesta empezó, bosteros.
Bosteros.
La doce já chegou. Não nos quieran imitar.
E esse é o... Essa música foi feita em cima de Pinhata, que é o tema de El Marginal, e a torcida do Boca levou para a arquibancada. É muito comum isso na Argentina, né? É muito comum. A música Muchachos, ela tem uma história parecida também, né, Munari?
Sim, a Muchachos é até... Eu tava vendo o jogo do
Racing, né?
Boca,
eles
na
cantaram
quarta-feira, e tava comentando que...
Ela é da torcida do Racing.
A Muchachos tragam vino, ruega la cadê. E é um torcedor do Racing daí que cria a música. E eu tava vendo o jogo antes de Boca e Racing, na quarta-feira, tava vendo o jogo do Messi, do Miami.
Contra o Nashville.
E aí agora os caras estão... Porque lá tudo é fake, né? Nos Estados Unidos. Aí os caras estão tentando cantar as músicas na torcida, todas no ritmo das músicas da seleção argentina. E estavam cantando Muchachos durante o jogo lá.
Maravilha.
É, nós vamos ter que... Ainda tem que ter o episódio sobre os americanos, a MLS e o CACAF na Libertadores.
Eu tô querendo isso há muito tempo, né?
Vocês
estão me perguntando.
Não, tá na lista.
Tá na vista.
Até porque o mapa da Copa vai até o dia... 11 de novembro?
4 de novembro.
4, perdão.
Só que depois vai seguir, né? Tu sabe, né?
Vai seguir.
Não vai parar.
O povo quer.
Não para, não para, não para.
Não para, não para. O povo tá pedindo.
É isso.
E o povo tá pedindo também, Bertoncelo, o quê?
Para seguir o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, para deixar as 5 estrelas na avaliação e também para ativar o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. A produção do mapa da Copa da Janaína Ville, do Nicolas Lira, e na técnica edição de áudio, Rafael Lindemann e Guilherme Vivian. Saiba mais sobre a Libertadores em GZH, Rádio Gaúcha e no arroba Esportes GZH nas redes sociais.
Não nos deixem só, venham juntos, o mapa da Copa tá legal, vamos viajar.
Beni, Beni,
será que a gente
canta comigo, que um amigo vai dar encontrar.
E nos gravando, decolou barco, toda a vuelta, vamos.
Nos vemos em Rio? Dia 4?
Nos vemos? O mapa da Copa poderia ser feito ao vivo
do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? A gente.
No Maracanã.
Calçãozinho.
Chinelo.
Sugestão. A gente vai pro Rio.
Regata.
A gente vai pro Rio e faz.
Agora joga futebol, sabia, Bel? Pá, o Rio de Janeiro vai pro Rio jogar futebol.
Não.
Não, agora eu tô jogando futebol.
Nós vamos fazer o mapa da Copa.
Vou pro Rio jogar futebol, de manhã, afinal é de tarde.
Tu e o Sampaoli.
Como certas coisas.
De manhã eu jogo futebol.
Mudou. Como certas coisas mudam.
Esse homem mudou.
De tarde,
ele tá vendo série romântica. Ele tá muito conectado com as coisas do mundo da variedade. Antes só pensava em futebol.
Amor às cegas. Casamento às cegas.
Que loucura. É outra pessoa. Então é o seguinte, pessoal. Nós estamos ficando por aqui, mas lá está lançada a ideia. Vamos ao Rio. Uma semana no Rio. Cada dia um episódio novo.
Fechado. Mapa da Copa no Rio. Fechado. Futebol aí no Rio.
Bora.
O argentino gosta do Rio, hein? Feito. Valeu. Até a próxima.